Jesus a você, bom dia a todos. Bom dia ainda? Quase boa tarde. Bom, eu queria ler com você o texto bíblico. Eu queria pedir por gentileza que você fique em pé mais uma vez. O texto que nós vamos ler é esse de 2 Timóteo. Se eu puder separar na sua Bíblia, no seu smartphone, onde você tem lido o texto. Obrigado. 2 Timóteo 3, versículos 14 e 15. Texto curto hoje, como base para a nossa reflexão hoje. Palavras do apóstolo Paulo ao seu discípulo na fé, Timóteo. 2 Timóteo 3, 14 e 15. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendestes e que, desde a infância, sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. De novo. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem aprendestes e que, desde a infância, sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Ô Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que nós já vivemos até aqui hoje. Obrigado, Pai, pelo privilégio que nós temos de estarmos aqui, celebrando a vida, celebrando a nossa existência, cantando louvores ao Teu nome, Senhor. Nesse momento, nós temos essa missão de compartilhar a Tua palavra, Senhor. E nós queremos, Pai, pelo nome santo do Senhor Jesus, pedir que o Senhor também abençoe esse momento, Senhor. Dê ao nosso coração a condição de entender aquilo que o Senhor está nos ensinando, Senhor. Dê a condição, Pai, ao nosso coração de acolher aquilo que o Senhor está nos ensinando, Senhor. Mas dá-nos também a condição de viver, Senhor. Segundo a Sua palavra, segundo os seus princípios e valores eternos, Pai. Por isso a gente também consagra esse tempo a Ti. Pedimos a Tua ajuda, a Tua direção, a Tua graça sobre tudo que nós diremos, sobre tudo que nós ouviremos, pelo nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém, amém. Pode sentar, por gentileza. Bom, a gente tem falado sobre identidade missional. Essa é uma série que ajuda a gente a perceber que quando a gente caminha com Deus, a gente ganha um novo propósito e uma nova dimensão de existência. É uma série que ajuda a gente a entender que desde o princípio, quando Deus planejou separar um povo, uma família, para caminhar com Ele, o propósito de Deus nunca foi simplesmente abençoar um povo chamado. Mas que o propósito maior de Deus sempre foi, por meio desse povo separado e chamado, fazer desse povo uma bênção onde Deus o colocasse. E o que a gente tem percebido nessa série é que essa mesma voz de Deus que começa lá em Abraão, no Gênesis capítulo 12: eu te abençoei para que você se torne uma bênção, eu te separei para que você viva para mim, para me manifestar onde eu te colocar, ela ressoa sobre todos nós como igreja de Jesus. Nessa série a gente refletiu já sobre algumas coisas, e a primeira é justamente essa verdade: nós somos chamados para ser bênção. Sabe essa ideia de fé, onde você vem para a igreja simplesmente para buscar a sua bênção, para buscar os seus sonhos? Isso não condiz com o chamado bíblico. Nós somos um povo abençoado, alcançado pela graça de Deus. Mas aquilo que Deus tem feito em nós nunca foi só para nós. O propósito de Deus sempre foi que, através de nós, muitas outras vidas, muitos outros testemunhos fossem impactados e também abençoados. Uma outra verdade que a gente já aprendeu na sequência dessa série é que nós somos também chamados por Deus de um reino de sacerdotes. É tão importante essa expressão sacerdócio, porque quando a gente olha para o contexto do sacerdócio no Antigo Testamento, nós percebemos que esses homens, eles carregavam uma missão a partir do seu culto, das suas orações, dos seus ritos, de ajudar as pessoas a se reconectarem com Deus Criador. Mas o propósito de Deus nunca foi ter um grupo sacerdotal, mas ter um povo sacerdotal. É o que ressoa lá no Êxodo capítulo 19, onde Deus diz: vocês serão para mim uma nação de sacerdotes. E a questão é que essa mesma voz de Deus à nação de Israel ressoou sobre todos nós. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, capítulo 2, versículo 9, ele diz: vocês são o reino de sacerdotes, um povo separado por Deus para manifestar as virtudes daquele que os tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Assim como Israel tinha um propósito missional, todos aqueles que caminham com Jesus na história, também carregam em si uma identidade e um propósito missional. Hoje eu queria falar sobre identidade resiliente, tema da nossa sequência. Por que eu estou falando sobre identidade resiliente? Resiliência é a capacidade de resistir sem simplesmente se adaptar, de viver debaixo de pressão sem quebrar, sem desmontar, sem perder a sua resistência, a sua essência. E por que é importante falar sobre resiliência? Porque como nós vimos na semana passada, caminhar com Deus é essa dupla conexão. O sacerdote, o sacerdócio do povo de Deus, é uma vida que nos desafia a viver intensamente com Deus. É esse povo que caminha com Deus nas suas orações, no seu contato com a palavra, no seu relacionamento intenso com o Senhor, mas essa missão nos coloca também em dimensão com outra realidade. Nós temos também que viver missionalmente, de forma missional, com pessoas que não estão, talvez, em conexão com Deus, Criador dos céus e da terra. E eu sei que isso aqui traz para a gente um duplo desafio. Porque, primeiro, eu preciso viver na presença dEle. Eu sei que o único capaz de me sustentar é Ele. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso viver esse outro lado da conexão, que é essa conexão intencional, por vezes, com pessoas que não estão vivendo próximo desse Deus amoroso, bondoso, que um dia me acolheu, que me salvou, me abraçou. E isso, para mim, é completamente desafiador. Quando eu falo sobre identidade resiliente, eu queria pensar hoje com você como viver nessa outra parte da conexão, sem deixar com que a nossa identidade, a nossa vida, seja formatada pela sociedade no qual nós estamos inseridos. Como ter uma identidade em Cristo, capaz de resistir aos desafios da nossa vida, do nosso tempo e da nossa geração. Para falar sobre isso, eu queria refletir com você sobre a história de Timóteo. Esse jovem discípulo do apóstolo Paulo, que vivia em um contexto de lutas muito semelhantes às nossas, mas ao mesmo tempo que foi intensamente motivado por Paulo, preparado por Paulo para conseguir viver esse desafio da conexão com o outro lado, sem se deixar formatar ou moldar pelo contexto no qual ele estava inserido e vivendo. Mas como eu tenho visto, a primeira coisa que eu queria refletir com você é justamente sobre quem foi esse rapaz chamado Timóteo. Eu achei um Timóteo, você está vendo a imagem dele aqui? Provavelmente não é Timóteo, porque Timóteo não tirou foto, né? Mas eu achei que ele era parecido na minha cabeça com o Timóteo da Bíblia. Mas eu queria falar um pouco sobre quem foi Timóteo, sobre quem é esse rapaz chamado por Deus para viver essa vida missional. Mas eu não tenho feito isso sozinho, então eu queria chamar a Júlia para me ajudar. Senta aqui, moça. Por que eu chamei a Júlia? Para unir duas coisas. Porque eu percebi que aqueles que eu chamei antes, eles eram inteligentes, mas eles não eram bonitos. Então, para dar uma embelezada, eu chamei a Júlia hoje para unir as duas coisas. Senta aí, dona Júlia, por favor.
Paz do Senhor, irmãos.
Amém. Júlia, eu queria que você ajudasse a gente a conhecer um pouco mais desse sujeito. Você está alcançando o pé no chão e eu não estou alcançando. Vou me esforçar um pouco mais. Mas eu queria que você ajudasse a gente a entender um pouco mais sobre quem foi Timóteo. Aliás, a primeira pergunta que eu faço para você é essa. Quem foi Timóteo?
Timóteo foi um jovem discípulo do apóstolo Paulo. E foi representante de Paulo na igreja em Éfeso. Ele acompanhava Paulo em suas viagens missionárias e não era considerado por Paulo como somente um aprendiz, mas era considerado seu verdadeiro filho na fé. E sobre sua família, ele era filho de uma mãe judia convertida ou piedosa, chamada Eunice, e de um pai grego. Ele era neto de Lloyd e, desde pequeno, ele conhecia as Escrituras Sagradas e tinha a mesma fé que sua avó e sua mãe.
Amém. Muito bom, Júlia. Agora, assim, uma questão que a gente pensa, já que a gente está falando sobre esses desafios de viver na sociedade secularizada em fidelidade ao Senhor, né? Quando a gente olha para a história de Timóteo, quais são os desafios que ele enfrentava no seu contexto, no seu tempo?
Ele, como um jovem pastor que estava sozinho lá na igreja em Éfeso, a cidade de Éfeso era grande, moderna e tinha muitas influências, o que dificultava as pessoas que queriam ter uma fé autêntica. E ele enfrentava desafios como as falsas doutrinas, onde tinham pessoas na igreja que pregavam heresias. E Timóteo precisava ensinar a verdade com amor e firmeza. Ele também sofria com a pressão da cultura. Éfeso era uma cidade muito marcada pela idolatria, riqueza e busca por prazer. Tudo girava em torno desse sucesso e da aparência. Então, ele precisava ajudar os cristãos a viverem de forma diferente do padrão daquela sociedade, a andar na contramão do mundo. Tinha também uma insegurança pessoal dele, porque por ser jovem e por se sentir despreparado para pregar e ser exemplo para eles. Mas Paulo sempre o encorajou a não duvidar do chamado de Deus para a vida dele e a ser esse exemplo na maneira de falar, de agir, na fé, na pureza e no amor. Também tinha o desânimo emocional. Como Paulo estava preso e a igreja estava passando por perseguições, ele podia ter medo e tristeza, mas ele precisava aprender a seguir firme, mesmo quando o cenário parecia muito desfavorável. Ele também tinha medo da rejeição, que neste mundo que zombava da fé, era tentador que ele se calasse para evitar críticas. Mas Paulo lembra ele, tu, porém, permaneça naquilo que aprendeu. 2 Timóteo 3,14. E ele também fala, Paulo também fala para ele, em 2 Timóteo 4,5, tu, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério.
Assim, por último, de que forma você acha que esses desafios que Timóteo vinha sofrendo no seu contexto, de alguma maneira se relacionam com os nossos desafios nos nossos tempos?
A pressão cultural é muito sentida por nós jovens e os líderes cristãos, porque vivemos cercados por ideologias, relativismo, as distrações digitais nas redes e amizades com quem a gente convive, e desafia a nossa fidelidade à palavra. Também tem o desânimo espiritual, porque muitos perdem o ânimo na caminhada por conta de pressão, das lutas do cotidiano, até pela solidão, talvez por estar na escola, trabalho ou faculdade e não ter ninguém da mesma religião. Aí pode se sentir só. Também tem o medo da rejeição, por ser diferente, querer esconder a sua fé. E tem as dúvidas sobre a vocação, que Timóteo, ele tinha insegurança por ser jovem também, e muitos de nós ainda não entendemos qual que é o nosso chamado, mas nós devemos esperar em Deus, porque ele nos mostrará ao longo do tempo o que ele nos chamou para fazer. E para concluir, assim como Timóteo, nós somos chamados a resistir e permanecer firmes, viver para a glória de Deus, mesmo nesse mundo que é muito distante de Cristo.
Cadê a minha equipe que eu combinei para colocar? Aquele salário que a gente combinou já era, tá? Então, um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais. Tá ótimo. Obrigado, gente. Obrigado, mano. Uma coisa que eu percebo quando eu olho para esses desafios que Timóteo está enfrentando é essa percepção de que aquilo que Timóteo vive no seu contexto, apesar de ser há tanto tempo atrás, é muito semelhante ao que a gente enfrenta dentro do nosso contexto. Se a gente pensar um pouco sobre esses desafios, há uma pressão cultural sobre nós também. É esse desafio da gente viver dentro de um contexto de ideologias que a todo tempo mudam, são formatadas pelo contexto, pelo prazer humano, e sem se deixar formatar por isso, esse desafio do desânimo espiritual. Quem no momento da sua jornada, da sua caminhada, às vezes não para diante das lutas, que a gente passa e reflete se vale a pena continuar, se a gente vai conseguir continuar, ou por vezes até o desânimo, que por vezes vem para alcançar a nossa jornada também. O desafio dessa rejeição. Porque ser diferente não é fácil. E por vezes a gente está vivendo em ambientes sociais que que a gente sabe que o diferente pode ser excluído. É, não se adaptar a uma realidade social, a um ambiente, a uma amizade, a questões, e isso também ressoa sobre nós. Às vezes, esse desafio a respeito da nossa vocação, do nosso chamado, daquilo que a gente faz para Deus, se a gente continua, se nós de fato somos chamados ou não somos. Ou seja, tudo isso que Timóteo enfrenta nas suas lutas está muito relacionado às lutas que cada um de nós enfrenta dentro do contexto da nossa vida, da nossa jornada. E isso me faz perceber que os conselhos do apóstolo Paulo a Timóteo, para que ele tenha uma identidade capaz de resistir aos desafios, são conselhos extremamente importantes e condizentes com a nossa realidade hoje. E eu queria aqui colocar três conselhos que Paulo dá para Timóteo conseguir viver esse desafio e ter uma identidade resiliente dentro do contexto onde Deus o tem colocado. Primeira verdade que eu percebo Paulo ensinando a Timóteo aqui é: não tenha medo de ser diferente, Timóteo. Não tenha medo de ser uma pessoa diferente. Eu gosto porque esse trecho que nós lemos do texto, ele começa com essa expressão, tu, porém. E é uma expressão pequena que diz muito, porque aqui Paulo está motivando Timóteo, de fato, a uma identidade de ruptura com a sociedade na qual ele está inserido. Ou seja, ele está olhando para Timóteo, está dizendo assim: Timóteo, eu sei o contexto no qual você está vivendo. Eu sei os desafios que você tem enfrentado. Eu sei que não é fácil você viver onde você tem vivido, por vezes, com uma identidade, com uma maneira de ser diferente. Eu sei disso. Eu sei que cada um de nós que caminhamos com Jesus, Paulo está dizendo, em algum momento, em algum aspecto da sua vida, está sendo tirado da sua zona de conforto, eu sei disso. Mas, ao mesmo tempo, quando ele diz tu, porém, ele está dizendo: Timóteo, você não tem o direito de ser como a sociedade que te cerca. Você foi chamado por Deus para ser diferente. Paulo faz aqui um contraste com a realidade que cerca Timóteo e com a maneira que nós devemos viver e ser como seguidores e discípulos de Jesus na história. E você sabe que essa palavra de Paulo a Timóteo ressoa sobre todos nós que caminhamos com o Senhor. Esse tu, porém, de Deus, está sobre cada um de nós. Diante de uma sociedade, por vezes, que tem entendido o sexo como entretenimento para a vida, Deus fala, tu, porém, entenda que isso é santo. Diante de um contexto onde nós vivemos, por vezes, a igreja simplesmente como um entretenimento, e não mais como uma comunidade de fé, de vínculos, desafios, fases, momentos. Deus também diz para a gente, tu, porém, permaneça. Diante do desafio, por vezes, onde a gente está lidando com uma sociedade que dissemina o ódio, a gente tem a voz do nosso mestre ressoando sobre nós, dizendo, aprenda a orar por aqueles que te fazem mal. Diante de um mundo que vive de aparência, de estética, como esse mundo midiático ensinou para a gente a viver muito mais agora pelo que se parece, pelo que se vê, e não por aquilo que se é. Essa voz do Senhor também ressoa sobre nós, dizendo, tu, porém, seja diferente. Nós não fomos chamados simplesmente para fazer parte de um contexto, mas para gerar contraste no contexto onde Deus tem nos colocado. E aqui a gente tem que pensar, porque no tempo em que tudo é negociável e tudo é relativo, Deus ainda tem chamado pessoas para que sejam fiéis dentro dos desafios da sua geração. Portanto, ser diferente, e aqui é uma questão importante, porque a gente pode entender esse ser diferente como ser esquisito, não é isso que Deus está falando. Ser diferente é ter uma identidade em Cristo. Ser diferente é continuar vivendo a vontade de Deus, mesmo quando isso nos desafia. Ser diferente é ter um testemunho, uma vida que se alinha a partir da vontade e do propósito de Deus e da sua palavra. E a primeira orientação que Deus dá para a gente aqui é: não tenha medo. Não tenha medo de ser diferente. Não tenha medo de sair da sua zona de conforto por causa do seu testemunho e da sua fidelidade a Jesus. Não tenha medo disso. A segunda ordem que Paulo dá aqui para que Timóteo continue a sua jornada, apesar dos seus desafios, é: aprofunde as suas raízes na fé, para que você resista aos desafios da sua geração. Busque profundidade na sua jornada com Deus. Por isso ele continua dizendo assim: permanece naquilo que aprendestes. Essa expressão de Paulo aqui, permanece, ela é extremamente importante. São poucas palavras. Tu, porém, permanece, mas com um sentido extremamente profundo. E quando eu pesquisei essa palavra, tu, permanece, ele está dizendo assim, fique firme, continue. Não se deixe moldar ou adaptar pela realidade que se cerca. Não seja simplesmente um fruto no meio da multidão. Não permita que a realidade que te cerca a todo tempo também formate a sua vida e a sua maneira de ser. E parece assim uma coisa simples, mas esse negócio de não adaptar-se é um tremendo desafio na nossa jornada. Porque a gente, primeiro, a gente vive num tempo onde a realidade é tudo rotativa, é relativa. Se a gente fala, por exemplo, de relacionamentos no nosso tempo, você já percebeu o quanto isso se tornou descartável? Eu não entendo isso aqui, ó. Porque na minha cabeça, esse cara era casado com essa moça, aí eu vi uma foto que essa moça está com esse cara, e esse cara até ouvindo junto está nesse rolo. Eu não entendo isso, porque assim, tem filho, tem, assim, a gente vive nesse tempo onde relacionamentos são descartáveis, e essas pessoas levam milhões de pessoas seguindo-as e tendo-as como parâmetro de vida, de sociedade, de casamento, de relacionamento. A gente vive esse desafio de ser diferente, de continuar, diante do contexto, dos empregos, das vocações. Eu, como estou ficando um senhor, Marcelo é mais velho que eu, mas eu que já estou ficando mais velho, eu lembro, assim, de uma geração em que a gente entendia que o sucesso do emprego estava em permanecer. Não sei se alguém lembra disso. Então, eu lembro, assim, do meu avô contando que ele entrou numa empresa quando eu era adolescente e se aposentou nessa empresa. Isso era um sucesso. Agora a gente vive aqui, onde a gente troca de trabalho a todo tempo. E sabe qual é um dos maiores reflexos disso? O problema é que quando a gente não está disposto a enfrentar fases, desafios, tempos, a gente não amadurece, porque os estágios fazem parte do nosso processo de maturidade e transformação. Então, quando a gente não resiste mais a desafios que, de fato, cabem à nossa jornada, a gente não está mais vivendo o processo de amadurecimento, transformação. Resistir, por vezes, é um desafio que a gente enfrenta na nossa comunidade de fé. Olha, aqui eu não estou dizendo, não tenho dúvidas, de que mudanças fazem parte da nossa capacidade, da nossa jornada, e que, por vezes, mudar é necessário quando a gente percebe que algo não está dentro do contexto do Evangelho. Mas a gente não pode negar. Por vezes, a gente tem entendido a igreja como simplesmente entretenimento. E que, diante dos primeiros desafios, a gente está buscando lugares onde a gente tem mais prazer e satisfação do que aquilo que, de fato, está alinhado ao poder e à palavra de Deus, aquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida. A gente percebe essa mutação dentro dos valores dentro dessa sociedade. Já percebeu que, eu estava pensando esses dias, algumas coisas que hoje eu entendo como errado. Eu não sei se você cai nesse conflito às vezes. Aí eu fiquei pensando, será que daqui 10 anos, para mim, isso aqui vai ser errado ainda? Já pensou sobre isso? A gente vive dentro de um contexto, de uma sociedade de valores, de princípios que mudam a todo tempo, e a gente nunca sabe onde esse negócio pode parar, e o que de fato é bíblico, o que era só uma tradição, a gente tem um desconflito. A gente vive nesse negócio de superficialidade, por vezes, na nossa própria fé, porque quantas pessoas caminham com Deus enquanto essa caminhada lhe é favorável e prazerosa. E, por vezes, no primeiro desafio, na primeira decepção, na primeira bênção não alcançada, as pessoas simplesmente abandonam a fé, abandonam o Senhor. Ou seja, falar sobre permanecer é algo extremamente importante para o nosso contexto rotativo e relativo em tudo o que vive. Agora, o que significa, de fato, permanecer? O que Paulo está falando sobre permanecer? Irmão, permanecer é continuar com o Senhor, mesmo diante dos desafios que nos cercam. Talvez eu fale aqui para pessoas que enfrentam frustrações na sua jornada. Talvez nas suas contas hoje você estaria aposentado, muito bem aposentado, estabelecido, simplesmente desfrutando do seu trabalho, e você não conseguiu. Talvez eu fale para pessoas que com essa idade imaginavam que estariam casadas com 2 filhos, e não estão. Mas permanecer é justamente continuar, mesmo quando as coisas não acontecem dentro das nossas expectativas. Quando as coisas não acontecem como a gente tinha planejado. Permanecer é continuar na presença de Deus, caminhando com Deus. Porque isso aqui é muito importante. Tudo isso aqui, a gente está vivendo aqui, esse momento de culto, de adoração, ele tem o seu valor, a sua importância para a nossa vida, para a nossa caminhada, mas há uma questão aqui. Permanecer é continuar com Deus, mesmo quando nós não estamos aqui. É entender que a segunda, a terça, a quarta, tudo isso é também parte da nossa jornada espiritual e da nossa caminhada. Permanecer é continuar com o Senhor. Há uma frase do pastor Ricardo Barbosa, essa tela não está funcionando, e ele diz, a fé não se mede por momentos intensos, mas pela perseverança silenciosa. A nossa relação com Deus se manifesta nos ambientes mais comuns da nossa vida. É ali que a nossa identidade, a nossa relação com Deus, de fato, se manifesta. Permanecer, aqui Paulo está dizendo sobre permanecer quando a gente busca raízes na fé. E eu acho que essa é a principal palavra do apóstolo Paulo aqui. Porque ele está dizendo a Timóteo assim, naquilo que permaneça, naquilo que você aprendeu. E há uma questão aqui que eu acho muito importante. Porque Paulo não diz a Timóteo, permaneça naquilo que você um dia sentiu, simplesmente. Permaneça nas suas experiências. Mas ele fala, permaneça naquilo que você aprendeu. Que Paulo está deixando muito claro para Timóteo, para nós, que permanecer está relacionado ao conhecimento e à obediência à palavra de Deus. Ao Evangelho de Jesus. Eu sempre digo isso, eu não nego a importância das nossas experiências com Deus, eu não nego isso. Mas, por vezes, a gente habituou simplesmente a nossa jornada espiritual a sentir e não a pensar, crescer e enraizar a nossa fé na palavra. E Paulo está dizendo, permanecer é alinhar a sua vida ao Evangelho, à palavra. Eu estou lendo um livro que o autor cita nesse livro, essa torre. Lembra essa torre? Torre de Pisa. Não posso confundir com a Eiffel, que eu faço um rolo aqui, mas é de Pisa essa. Eu estava lendo a história dessa torre. Ela começou a ser construída em 1173. E é um dos maiores rolos da construção da Itália. Por quê? Porque eles começaram a construir com aquela ideia de fazer algo extraordinário dentro daquele contexto. Esses prédios, essas torres representavam poder, autoridade. E eles começam a construir, quando eles estão mais ou menos no terceiro andar, eles percebem um problema que você está vendo na tela aí. Ela entortou. E a história da torre são os engenheiros, nos séculos, tentando corrigir o problema da tortura da torre. Alguns decidiram ignorar, outros queriam quebrar a torre e jogar fora, acabar com o projeto. Outros pensaram, teve um engenheiro, conta essa história, que ele decidiu disfarçar a tortura da torre, pensa. Ele falou, vamos colocar argamassa no sentido contrário, e ninguém vai perceber que ela está torta. E quanto mais argamassa eles colocavam, mais pesada ela fica e mais ela tombava. E isso marca a história da Itália, eles tentando corrigir, eles não querem quebrar. Até que alguém parou e falou assim, cara, a gente precisa investir na estrutura dela. A gente precisa investir onde as pessoas não estão vendo. E eles pararam de tentar arrumar a questão estética e começaram a investir no solo, naquilo que ninguém via. E por um bom tempo eles passaram ali investindo, aprofundando a terra, aprofundando o solo, para que eles pudessem dar estrutura. Tentaram corrigir, mas não ficou muito alinhada, sabe? Ela continuou tortinha, a bichinha, né? Mas ela está em pé até hoje. Ela resistiu às guerras, ela resistiu ao vento, ela resistiu aos tempos. Sabe por quê? Porque em algum momento eles entenderam que o mais importante não era investir naquilo que as pessoas viam para mostrar poder. Mas o mais importante era investir naquilo que as pessoas não viam. Enquanto eles não parassem um pouco para refletir sobre aquilo que precisava ser estruturado no secreto, naquilo que ninguém vê, eles não puderam deixar essa torre em pé. E a questão é assim, nós aprendemos também a investir no aparente, no estético. Mas enquanto Paulo está dizendo, a gente não aprender a investir naquilo que ninguém vê, a gente não vai conseguir ficar em pé. Porque eu vou te dizer uma coisa, a tua vida não é muito mais alinhada que essa torre. A minha não é. E a gente sabe que existem disposições em nós que se a gente deixar, a gente tomba. A gente não vai ficar em pé. Mas a única maneira de nós resistirmos a essas desordens da nossa natureza, Paulo está dizendo, é se nós aprendemos a buscar profundidade. E a profundidade está relacionada àquilo que ninguém vê. A profundidade está relacionada à tua vida com Deus, à tua vida com o Senhor. A segunda orientação que Paulo dá a Timóteo é aprofunde as raízes da tua fé, Timóteo. Invista mais naquilo que ninguém vê. Busque santidade em questões que só você e Deus sabe. Busque mais tempo de oração. Organiza a tua vida na palavra. Porque Jesus disse, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, esse é como aquele que está construindo uma casa na rocha. Viva o Evangelho. Lute para viver o Evangelho. E só assim você vai conseguir resistir aos desafios da sua geração, do seu tempo. Terceiro e último conselho do apóstolo Paulo, para que ele consiga, para que Timóteo e nós consigamos desenvolver uma fé resiliente. Valorize o discipulado na sua jornada espiritual. Eu acho tão interessante, porque Paulo ele lembra Timóteo das referências que ele recebeu na sua jornada espiritual. Ele continua o texto e ele diz assim, sabendo de quem aprendeste e que desde a infância sabes as sagradas letras. Timóteo foi um rapaz que cresceu debaixo de referências na sua vida. Se você ler essa carta, você vai perceber que Paulo cita a sua avó, a Eunice, né? Aliás, a Loide, como disse aqui a Giovana, a Júlia, hoje eu estou com a mesma boa, como disse aqui a Júlia. Mas assim, essa senhora que viveu na sua simplicidade uma fé em Deus, com integridade, ela marcou a vida da mãe de Timóteo. A mãe de Timóteo é Eunice, que também viveu a fé com integridade. E ele está dizendo assim, dessas duas mulheres, Timóteo aprende a respeito da sua fé, do seu relacionamento com Deus. E depois o apóstolo Paulo, olhando para esse menino formado na fé, para sua mãe, para sua avó, ele o adota como discípulo e prepara ele para a vida ministerial. E há uma questão aqui que eu acho tão importante quando a gente reflete sobre o discipulado. Algumas questões. A primeira é assim, uma fé é uma herança que a gente transmite. A fé é uma herança transmitida. Ninguém nasce crente, mas a gente aprende a ser crente olhando para pessoas que saem com a nossa jornada. Ninguém nasce com a fé. Mas quando a gente olha para pessoas que Deus levanta de fé do nosso lado, a gente percebe o que é um caminho de alguém que confia em Deus. Talvez eu tenha que falar para você, qual é a tua Eunice, qual é a tua Lloyd na vida? Quais são as pessoas que marcaram a tua história com exemplos de fé e fidelidade, que caminharam antes de você e que servem hoje para você de referência na sua vida, na sua jornada? Uma segunda lição que eu percebo sobre o discipulado é que Deus usa os relacionamentos mais simples das nossas vidas para desenvolver fé em nós. Porque se você for parar, quando a gente pensa em Timóteo, na minha cabeça, assim, teológica, como pastor, eu olho para um cara que substituiu o apóstolo Paulo. Penso, Paulo se dedicou intensamente à igreja de Éfeso. E quando Paulo não está mais em Éfeso, ele coloca Timóteo para cuidar dessa igreja. E a primeira pergunta que eu faria é, onde esse cara fez faculdade de teologia? Quais são os youtubers da nossa geração que ele segue, que ele abre lá todo dia para que ele consiga encontrar resiliência, modelo de fé? Aonde esse cara estudou? Qual é a formação acadêmica? E de repente Paulo fala, a tua estrutura vem da tua avó. A tua estrutura vem da tua mãe. Deus está dizendo assim, Deus usa relacionamentos simples para gerar fé verdadeira na vida das pessoas. A vida é um discipulado. Esses dias eu estava andando com meu menino no shopping e ele viu um tênis com uma língua horrível, enorme. E ele falou, pai, que da hora. Aí eu fiquei parado olhando assim para o tênis. Da hora, filho? Eu falei, da hora. Nossa, pai, como eu queria um desse, hein? Eu falei, filho, é assim, se o pai for comprar esse tênis, o pai precisa vender o carro. E o problema é que o carro está ruim e não vai valer o tênis, entendeu? Então, não vai dar. Mas eu voltei depois pensando, eu falei, da onde esse cara tirou que esse tênis é da hora? Até na hora que eu sentei aqui semana passada, e um cara na hora que levantou a calça, eu vi o tênis dele. Eu falei, eu já sei de onde ele tirou esse modelo de tênis. Uma lição. Nós sempre estamos sendo discipulados, e nós sempre estamos discipulando. Queira você ou não, essa é a realidade da vida. Alguém está olhando para você e está encontrando em você um modelo de vida e de jornada. Queira você ou não, você está olhando para alguém. E alguém está formatando o teu coração, a tua vida, as tuas palavras, a tua maneira. E talvez isso nos leve a essa questão, irmãos. Para quem a gente está olhando? Quais são as nossas referências? As nossas referências estão nos tornando mais semelhantes a Jesus. Quais são os padrões? Porque talvez os nossos padrões são aqueles que a gente mostrou lá no começo. Gente que faz um relacionamento vida descartável. Quem é a tua referência? Quem é a tua influência? Quem tem formatado, discipulado o teu coração? Para quem você tem olhado? Mas há uma outra realidade aqui. Você é um discipulador. E a gente tem que viver com essa consciência, queira você ou não. Você tem sido força de influência na vida de alguém. Porque a gente tem entendido aqui todos os dias que o alvo da nossa vida é ser como Jesus. Que o maior projeto de Deus para a nossa existência é Cristo. Mas a gente tem que levar em conta que nem sempre ao olhar para Jesus, a gente encontra um exemplo que condiz com o nosso contexto. Jesus não foi uma menina adolescente se preparando para a vida conjugal. Mas ela encontra na mãe dela um exemplo de referência. Jesus não foi um menino como o meu, que daqui a pouco vai se tornar homem, vai casar, vai ter filhos, inserido no mercado de trabalho. Mas ele olha para mim, e eu penso nisso todos os dias, e ele encontra em mim um modelo do que é ser um homem que ama uma mulher, do que é um homem que sabe controlar suas emoções, do que é um homem que vive uma vida de oração. Ele precisa a todo tempo entrar no meu quarto e ver os meus joelhos dobrados, me ver lendo a palavra de Deus, porque é ali que ele está encontrando um modelo para a vida. E é isso que Deus está dizendo para a gente, a fé bíblica é uma fé geracional, transmitida de vida em vida. E talvez um dos caminhos mais importantes para que a gente consiga construir uma fé resiliente é olhe para pessoas que sirvam de verdadeiras referências para a tua vida. Seja essa referência para pessoas que têm compartilhado a vida com você. Eu queria concluir com três questões aqui para a gente. Primeiro, viva de modo diferente. Queria que você saísse daqui com essa palavra de Paulo a Timóteo ressoando sobre você. Você não é só mais um, você não é só mais uma, independente da tua fase na vida. Você não é só mais um onde Deus tem te colocado. Esse tu, porém, apesar da sociedade, do mundo, da realidade que te cerca, ele ressoa sobre todos nós aqui. Seja diferente, seja luz, seja a manifestação do caráter de Cristo numa sociedade distante do Criador. Segundo, busque profundidade na sua jornada espiritual. Busque profundidade na tua vida com Deus. Eu vou dizer de novo, nós não somos melhores do que aquela torre que ficou torta. E você sabe que se não tiver alicerce, a gente vai tombar. E um no caminho para que a gente resista às tentações e provações da nossa geração é investir naquilo que ninguém vê. O nosso Senhor disse, aquele que constrói a casa na rocha é como aquele que escuta a minha palavra e a pratica e vive. É a oração, é a vida que se alinha a partir da palavra, é a luta por santificação. O alicerce, irmãos, vem de coisas que ninguém vê. Talvez de orações que você faz diante do Senhor, que ninguém sabe que você está orando sobre isso. Mas Deus está vendo, Deus está agindo, Deus está te ajudando. Pecados que você ainda não venceu, que você coloca diante de Deus, dizendo, Senhor, me ajuda. E Deus entra na sua luta e te ajuda a viver, a mudar, a viver processo verdadeiro de transformação. Por último, viva esse discipulado. Viva o discipulado. É interessante, porque quando a gente fala de discipulado, a gente percebe que as duas dimensões do discipulado são extremamente importantes. Uma, nós precisamos de referências. Nós precisamos de pessoas mais maduras que a gente. A gente precisa de alguém que a gente olhe e fale, eu encontro você um modelo para a fé. Ora por mim, me ajuda. Me ajuda a caminhar, me ajuda a entender como enfrentar esse desafio. Você já enfrentou por isso, você já casou, você teve filhos, você já lidou com essa ansiedade, você lidou com esse pecado. É extremamente importante que a gente tenha na vida exemplos de discipulado. Mas há uma segunda parte, seja você um discipulador. E isso é tão importante quanto ter um discipulador. Por quê? Porque quando eu vivo nessa consciência de que eu sou um discipulador, isso mexe com a minha vida. Como eu posso subir aqui para falar com você sobre oração se eu não oro? Percebe como isso é interessante? Como eu posso falar com você sobre menos tempo na rede social se eu não controlo a minha? Ou seja, essa missão, essa consciência de que nós estamos vivendo em missão, de que nós somos exemplo, modelo, queira a gente ou não, nos coloca num estado de atenção. Porque queira a gente ou não, alguém está olhando para a gente. Alguém está encontrando em nós um modelo para a vida. Portanto, tenha discipuladores, mas viva nessa consciência. Alguém tem olhado para você e tentado encontrar na tua vida um modelo de gente parecido com Jesus. Que Deus nos dê uma identidade missional para a glória dele, pelo nome de Jesus. Amém. Fiquemos em pé.
Vamos adorar a Deus. Uma das frases que o pastor usou aqui, eu fiquei pensando, onde está afirmado as minhas bases? Onde está afirmada a minha fé? Eu entendo que a nossa base precisa ser Cristo. É nele que nós temos que colocar a nossa fé, a nossa esperança, o nosso futuro, é em Cristo Jesus. Então vamos cantar. Em Cristo posso louvar o Senhor.
Só em Cristo posso confiar, é minha força, luz, canção. Lugar seguro nele achei, rocha que não se abala, e grande amor em Cristo há, profunda paz posso encontrar, consolador, meu tudo enfim, nele eu vou permanecer. Sua morte eu vivo.
Com você, para que Deus nos ajude a ter essas três marcas na nossa identidade, para que, assim como Timóteo, um ser humano exatamente como a gente, sujeito às mesmas paixões e lutas, mas que conseguiu resistir pelo conselho de um homem de Deus na sua vida, os desafios de uma geração. E Paulo disse a Timóteo: primeiro, viva todo o tempo, consciente de que você foi chamado por Deus para ser diferente. Tu, porém, apesar da realidade que te cerca, apesar do mundo que te cerca, apesar das lutas que te cercam, tu, porém, foi chamado por Deus para ser uma pessoa diferente. Segundo, a necessidade de nós buscarmos profundidade, raízes. Eu vou dizer de novo para você, meu irmão, nós não somos diferentes daquela torre torta. Se nós não pararmos de investir só do lado de fora, do estético, daquilo que os outros veem, para investir na nossa vida com Deus... Porque às vezes a gente tem a impressão de que a gente teme mais as pessoas do que o Deus que nos sustenta. Mas Deus está dizendo, a Timóteo está dizendo para a gente também, permaneça, crie raízes profundas, para que você seja capaz de viver os desafios da tua geração em fidelidade ao teu Senhor. Se nós não estivermos conectados com o outro lado, você pode ter certeza, você vai ser formatado pela realidade que te cerca. Mas há um Deus que te sustenta, é um capaz de te sustentar. Terceiro, não despreze o discipulado. Não despreze o discipulado. Perceba a importância de pessoas que vieram antes de você. Perceba a importância de ser testemunho onde Deus tem te colocado. Vivendo essa consciência, meu irmão e minha irmã, queira a gente ou não, assuma isso ou não, nós somos referência na vida de alguém. Você pode ter certeza disso, talvez você não tenha percebido isso, mas alguém está olhando para você e está encontrando em você o modelo de alguém que segue a Jesus Cristo. Eu queria orar para que Deus nos ajude a ter essa identidade de Cristo em nós, para que onde Ele nos colocar, Ele seja visto em nós, para que nós possamos viver como sacerdotes do Rei, onde a natureza dEle se manifesta a partir do nosso testemunho, por onde Ele nos colocar, onde Ele nos enviar. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua Palavra. Obrigado pela Tua Igreja, Senhor, separada por Ti. Obrigado, Pai, por esse chamado lá em Abraão, Senhor, onde o Senhor separa esse homem, apesar das suas limitações, apesar dos seus erros, apesar das suas desordens. E o Senhor chama esse homem, não só para fazer dele um homem abençoado, mas para fazer dele um homem que seja a bênção aonde Deus o colocar, Senhor. Eu sei que esse chamado ressoou sobre nós também, Senhor. Eu sei que o Seu plano nunca foi simplesmente reunir um povo dentro de um templo, para ficar cantando louvores ao Teu nome, apesar do valor desse momento que nós temos em comunidade. Mas que o Seu propósito sempre foi levantar um povo com uma identidade em Ti, para que a Sua natureza, o Seu caráter, as Suas virtudes, sejam reveladas e manifestadas por meio desses que estão sendo chamados e separados por Ti, Pai. Por isso, em nome do Senhor Jesus, nos dê uma identidade resiliente. Em nome de Jesus, ajude-nos a viver com essa consciência missional, Senhor. em nome de Jesus, faça com que esse tu, porém, de Paulo a Timóteo ressoe sobre todos nós aqui hoje, Senhor. Hoje nós sejamos lembrados, Senhor, de que nós não estamos simplesmente inseridos numa sociedade sem motivo, sem razão e sem missão. Ajude-nos, Senhor, a buscar essa profundidade, Senhor, necessária e essencial para que nós estejamos firmados em Ti, nas nossas orações pessoais, na luta contra os nossos pecados pessoais, na leitura da palavra que nos dá a direção a ser seguida, que confronta a nossa natureza. Nos ajude, Senhor, e nos ajude a viver nessa consciência discipuladora, Senhor, a olhar para pessoas que nos alimentam em Cristo, e nos ajude também a viver nessa consciência de que outros estão olhando para nós e tentando encontrar em nós luz, equilíbrio, sabedoria para viver a vida, Pai. Pelo nome de Jesus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito estejam sobre nós hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.